gente começa agora, Bezerra Hashem, Ta'anit Daf Yud Beit. A gente parou na última linha do Daf anterior. Ontem a gente falou sobre a questão de Ta'anit Leshaot, sobre jejuns para horas específicas do dia. Não o dia inteiro, e sim de horas específicas, poucas horas no dia. A gente viu que tinha uma discussão sobre isso aqui, e a Halakha ficou no final que existe um conceito desses, que é chamado jejuar algumas horas. O jejum não precisa ser de dia todo para ser considerado jejum e obrigar a pessoa a cumprir a palavra dele e ser proibido de comer. Agora a Gemara nessa necessidade vai começar explicando melhor que conceito é esse de jejuar horas. Será que é no começo do dia? Ou será que é no fim do dia? Como se aplica exatamente isso na Halakha? E fala a Gemara na última linha do Dafio da Mudbeit. Amar Rav Chisda, falou Rav Chisda, virou uma página do Beit Amud Alef. Isso que foi dito que sim se pode jejuar horas do dia. É quando que vale o jejum dele como jejum? É quando ele não experimentou nada, não comeu nada até o fim do dia, até a noite. Já vê qual é o caso aqui, quer dizer, isso aqui é chamado de Ta'anit inteiro, não é chamado de Ta'anit de horas. Mas qual foi o caso aqui? O caso é que ele ficou sem comer, digamos, até o meio-dia, por algum motivo. Ele ficou sem comer, sem receber anteriormente o jejum. E quando chegou o meio-dia, ele falou, poxa, eu já jejuei meio-dia, vamos continuar. Agora eu vou fazer jejum, em nome do jejum, até o fim do dia. Fala o Rav Chisda, isso aqui é chamado de jejum de horas. Porque se ele recebe anteriormente o jejum do dia todo, isso é jejum completo. Mas se ele não jejuou até o meio do dia, digamos que ele recebeu anteriormente, um outro caso agora, recebeu anteriormente um jejum até o meio dia. E quando chega meio dia, ele resolve, quer saber, eu vou continuar e terminar meu jejum. Sobre isso falou Rav Chisda, isso que é chamado jejum de horas, que é válido. Amar le Abaye, falou para ele Abaye, ve'atanit me'aletau i. Peraí, mas esse caso que você falou é um jejum perfeito, ótimo. Se o cara recebeu o jejum até meio-dia e depois ele resolveu, não, eu vou prolongar e fazer o dia todo, no final das contas ele fez um jejum de dia inteiro em nome de jejum. Qual o problema? Isso não é chamado de jejum de horas, é jejum inteiro. Notzricha de imlach imluchei. Qual o caso aqui? Responde a Agmará que ele não tinha intenção de jejuar, ele ficou sem comer. Ele tava, dormiu ou esqueceu de comer, e daí no meio do dia ele resolveu sim fazer o jejum até o fim do dia. Isso é chamado sim que ele jejuou por horas. Mas é verdade, tem razão, no caso que ele recebeu meio dia de jejum, depois mais meio dia de jejum, em nome de jejum, isso aqui é chamado de jejum 100%, óbvio que vale. Fala Gamara, terceira linha, da Gamara Fisda, conta a Nitshelo Shaka Alav Hama, Lav Shmei Ta'anit. Todo jejum que ele não terminou até o fim da tarde, até chegar à noite, não é chamado de Ta'anit. Parecido com o que ele falou anteriormente, certo? Que tem que ser o dia todo. Quer dizer, se não for o dia todo, não é válido como Ta'anit, como jejum. Aqui está escrito Shkiat Hama, o pôr do sol, mas na prática, todos os poskim falam que a intenção aqui é para quando saírem as estrelas. Quer dizer, todo jejum de dia todo, a pessoa proibida comer até saírem as estrelas. Mais ou menos como o Shabbat. Meitri vei, perguntaram no Yeshiva uma pergunta. Anshei Mishmar Mitanim Velo Mashlimim. Peraí. Tem uma brat que diz que o pessoal do Mishmar, os Kohanim que ficavam, Kohanim, Levim, Israelim, que ficavam rezando paralelo ao Beit HaMikdash, eles, no dia específico deles rezarem, eles jejuavam, mas não terminavam o jejum. Jejuavam até o meio-dia e paravam. Quer dizer que existe uma questão de jejum sem completar até o fim do dia. Como que Rav Chisda falou que só existe jejum de dia todo? Não, na verdade, isso que eles fizeram não era um jejum oficial de jejum. Não era chamado de jejum, era só para quê? Para causar um pouco de sofrimento para si mesmos. Para quê? Para a reza ser mais aceita. Mas não é chamado de jejum de verdade. Tashema, fala Gamará, venha e escuta. Uma prova para lá ou para cá. Deamar Rabbi Eliezer Bered Tzadok, Ani Bnei Banav Shel Sana Ben Binyamin. falou o Rebbe Elazar ben Yehuda, falou que ele era um Kohen. Ele falou o seguinte: eu sou descendente dessa pessoa chamada Sana ben Binyamin. Está escrito na Gemara que algumas famílias específicas tiveram o mérito de trazer madeira para o Mishkan, para o Beit HaMikdash, para o Mizbeach. Está escrito que quando eles traziam madeira para servir, para queimar os korbanot, o dia que eles traziam a madeira era um dia de festa para eles, para essa família. E justamente essa família do Sana ben Binyamin, o dia deles, específico do ano, que eles traziam a madeira e faziam festa, era o dia Yud Be'av, dia 10 de Av, ou seja, um dia depois de Tisha Be'av, eles traziam a madeira e faziam festa. Ele falou, o Rebbe Tzadok, o Rebbe Elazar ben Yehuda, ele falou: eu sou dessa família, o Pamahat, e uma vez, Chal Tisha Be'av li Yod Be'Shabbat, caiu justamente Tisha Be'av no Shabbat. Só que, o que aconteceu? Drachinu Le'achar Shabbat, e aconteceu que adiaram o Tisha Be'av. Para quê? Para o domingo. Para não ter que jejuar no Shabbat. O que fizeram? Adiaram para o domingo. Ou seja, tinha por um lado o Tisha B'Av que não podia comer. E por outro lado tinha a festa particular dessa família, que era dia 10 de Av. E o que fizeram? Veitaninu bo velo ishlamduhu. A gente jejuou naquele dia, porém a gente não terminou o jejum. A partir do meio-dia, digamos, pararam de jejuar. Para quê? Porque era festa para eles. Então a gente vê daqui que existe o conceito de jejum incompleto. Como a Risa falou que só existe jejum completo? Por que eles fizeram isso aqui? Me preenche um tov gelado, já que era um tov deles. Responde a Gemara: Atanam inetzeu renav shei be'alma u. Não. O motivo realmente que eles deixaram de comer durante o meio-dia é porque, para trazer sofrimento para si mesmo, já que o povo judeu inteiro estava jejuando, porque era Tisha B'Av adiado para o dia seguinte. Então eles ficaram, queriam participar do jejum com todo mundo, mas não é chamado de jejum oficial. Quem não completa o jejum até a noite, não é chamado de jejum. Tashma, mais uma pergunta de uma prova para um lado ou para o outro. Dama Rebbe Yochanan, Rebetanit ad shavo leveiti. Falou o Rebbe Yochanan. Ele falou o seguinte: eu estarei de jejum até que eu chegue em casa. Ele estava no caminho. Ele falou: eu vou ficar de jejum até chegar em casa. Ou seja, a gente vê daqui que existe jejum para horas poucas do dia. Ele chama isso aqui de jejum. Respondendo Maranão, não é prova que existe isso aqui. Atam, neshmute, nafshin, benesia, o Deavan. A verdade é que nesse caso do Rebbe Yochanan, todo motivo que ele fez isso aqui, jejuou por algumas horas, ele só queria escapar do Nasi. O Nasi, o chefe de Amistad, ele queria chamar ele uma refeição, e ele, por algum motivo, não queria ir para lá. Que ele falou: sabe de uma coisa? Eu não posso comer com Nasi, porque eu estou de jejum até chegar em casa. Na verdade, não era jejum oficial, não era jejum verdadeiro. Era simplesmente uma forma que ele fez, tipo de neto, tipo de promessa, para evitar ser convidado para comer na casa do Nasi. Amar Shmuel. Kol ta'anit shelo kibel alav mibod yom, lav shmei ta'anit. Mais uma regra sobre ta'anit. Todo tani, todo o jejum, que a pessoa não recebe o jejum no dia anterior, ele fala no dia anterior: amanhã eu vou jejuar. Isso aqui não é chamado de jejum. Não adianta a pessoa chegar no meio do dia e falar: não, sabe de uma coisa, eu vou começar a jejuar. Ou vou jejuar hoje o dia todo. Não, tem que ser recebido no dia anterior. Ve'yativ, mai. E se acontecer uma coisa dessa, que a pessoa recebeu o jejum não no dia anterior, e sim no próprio dia, qual é a Laha? Qual é o Din? Vale ou não vale como jejum? Quer dizer, a princípio o Shmuel falou: com certeza, somente tem que receber anteriormente, no dia anterior. E Bediavad? E caso ele tenha recebido não no dia anterior e sim nesse dia, qual é a validade desse jejum? Amar Rabba Bar Shila, falou Rabba Bar Shila, Dami Lemefoicha de Malha Zika. É como se fosse um fole, aquele instrumento para assoprar. Por exemplo, assoprar utensílios de vidro, sopram o ar dentro do vidro e ele cresce, é como se fosse um fole cheio de ar, ou seja, não vale nada. A pessoa fez à toa um jejum, mas o jejum teve a força do jejum. Por exemplo, uma pessoa que jurou que ele ia jejuar durante o ano 10 jejuns. E ele, cada dia anterior, cada dia antes do jejum que ele planeja, ele fala: eu vou jejuar amanhã também. Valeu como um dos 10 jejuns. Mas se ele não recebeu anteriormente, chegou no dia e falou, hoje eu vou jejuar, isso aqui não valeu como um dos 10 jejuns que ele jurou que ia fazer. Pergunta a Gemara, Eimatmak bilei, a partir de qual momento ele tem que receber? Quer dizer, é verdade, ele recebe no dia anterior. Mas quando? De manhã, à tarde, à noite, ele pode receber? Então tem discussão sobre isso aqui. Rav Amar ben Mincha, o Rav ele diz que tem que ser recebido em Mincha. Ou seja, não precisa ser exatamente um segundo antes de chegar o dia, a noite do Tarit. Ele pode receber anteriormente. A gente já viu também que essa opinião diz que não somente Mincha, antes também ele pode receber. A questão que ele está falando é que não precisa ser mamash próximo da noite do jejum. O Shmuel Amar, o Shmuel me fala, o Betfilata Mincha, Betfilata Mincha tem que ser recebido. Quando? Próximo da noite, ou seja, na reza de Mincha, quando geralmente fazia um mamash próximo da noite, hoje dia tem gente que faz logo depois do meio-dia e meia já pode ser feita a Tfilata Mincha, mas fala Shuma, não, tem que ser feito na reza de Mincha. Na reza de Mincha também tem uma frase que se diz, já vê quando? Se fala, amanhã eu estarei de jejum, ele pede que a Shem aceite o meu jejum. Amara Yosef, falou Rav Yosef, Kavatei de Shmuel Mistabra, a lógica diz, como Shmuel falou, que tem que ser recebido quando? Na Tfilat HaMincha, na reza de Mincha, próximo da noite. E não como Rav falou que bem antes pode receber. Dechti, como está escrito, Bemigrat Ta'anit, já falou que é Bemigrat Ta'anit, é um livro que nossos sábios fizeram na época do segundo Beit HaMikdash, que tem uma lista dos Yamim Tovim, dias que aconteceram coisas boas para Israel, que nesses dias é proibido jejuar. Certo? Então está escrito nessa Migrat Ta'anit uma regra. É proibido jejuar em tal e tal dia, exceto Kol Inesh de Aite Lave Mekadma Dena. Yasser, exceto uma pessoa que já recebeu um jejum particular anteriormente, então isso está proibido. Quer dizer que a pessoa tem que receber sobre ele, assim a Mara vai entender agora. Quer dizer, qual o caso aqui? O caso, digamos, uma pessoa recebeu 10 jejuns durante segundas e quintas-feiras. Toda segunda e quinta-feira, por 10 vezes, ele vai jejuar. E por acaso, justo numa segunda ou quinta-feira que ele prometeu que ia jejuar, chegou um desses dias que é proibido jejuar, segundo Megilat Ta'anit. Fala a Megilat Ta'anit, se já foi recebido anteriormente o jejum, nesse caso, sim, ele pode jejuar. E a palavra usada é Yesar. Quer dizer, Yesar vai ter que proibir sobre si mesmo. Entende a Gemara agora? Quer dizer, proibir a si mesmo? Ele tem que chegar... Não basta ele ter prometido 10 jejuns. Ele tem que chegar um pouco antes do jejum e receber sobre si, proibir sobre si mais uma vez a comida e a bebida naquele dia. Receber sobre si o jejum. Isso quer dizer, Yesar... Ele vai proibir quando? Entende a Gemara? Na reza anterior ao dia que ele tem que jejuar. Vai lá, Yesar Atzmo Bitzlo. Provavelmente a explicação dessa frase da Megilat Ta'anit é que ele tem que receber sobre mesmo quando? Um pouco antes do dia, ou seja, na reza anterior, em Mincha. Quer dizer que é uma prova para Shmuel, que Shmuel falou que o jejum tem que ser recebido na Tfilat HaMincha. E não muito antes, como já recebeu 10 jejuns durante o ano. Fala com Maraló, e aser atzmo. Não é isso aqui. E sim, ele vai estar proibido por si mesmo, a partir do momento que ele recebeu 10 jejuns, um mês antes, é suficiente para quando chega o dia que a Megilat Ta'anit proíbe ele de jejuar, essa proibição não recai sobre ele, ele está permitido jejuar. Essa não é prova para Shmuel de Megilat Ta'anit. E fala a Gemara, Plige Beha, Reb Chia, Reb Shimon Berebi. E sobre esse ponto, se tem que ser recebido um pouco antes do Tfilat HaMincha ou antes pode receber, foi discutido uma discussão entre Reb Chia e Reb Shimon Berebi. Hadamar, Yesar, ele fala que a Girsá, a versão verdadeira do Megilat Ta'anit é Yesar, como a gente explicou anteriormente. Quer dizer, Yesar, um pouco antes do dia, tem que receber sobre si mesmo. Fechadamar, Yasser, E o outro fala, não, a versão verdadeira da Megilat Tanit é Yasser. Automaticamente já está proibido, ou seja, mesmo um mês antes, quando ele recebeu os 10 jejuns, já está proibido por si só, não precisa voltar e receber um pouco antes do dia. A opinião que diz Yesar, que tem que voltar e receber o jejum um pouco antes, é o que a gente já falou antes, a explicação que a gente deu antes na Megilat Tanit. E a opinião que diz que tem que falar Yasser, qual a explicação? Detalha, respondendo Mará, está escrito na Braita, Megilat Tanit, kol inesh de aite ilave mikar madena. Toda pessoa que recebe jejum anteriormente, Yasser, é usada a palavra o quê? Segundo essa outra Braita, Megilat Tanit, Yasser, vai estar proibido automaticamente. Como que é isso aqui? Yachid shekibel alav sheni vechamishi vesheni. Uma pessoa que recebeu sobre si jejuar na segunda, quinta e segunda, shekol hashana de todo ano, kol hashana kula, veireu bam yamim tovim, aktuvim Megilat Tanit. Aconteceu que justo caiu na quinta ou na segunda-feira, um dos dias, yamim tovim, dessa Megilat Tanit, que é proibido jejuar. E fala a Braita qual é a regra. Bateu justamente os dias, qual é a regra? Fala essa segunda Braita. E Nidro, Kodem Lezeratenu. Se a promessa dele de jejuar antecipou o dia do jejum, que é proibido jejuar, segundo Megilat Tanit, qual que acontece? Evaten Nidro et Lezeratenu. Então, o Neder dele, o juramento de jejuar, anula a proibição de jejuar, que está escrita do Yom Tov de Megilat Tanit, e automaticamente ele pode jejuar, se ele prometeu antes de chegar o dia, dessa forma, que vários dias ele falou que vai jejuar, então é permitido ele jejuar. Vem Zeratei no Kodem Lidro, mas se chegou o dia que é proibido de jejuar, isso aqui antecipou o juramento dele, ele jurou somente depois que já tinha entrado o dia, digamos. Tem aqui um ponto de interrogação, porque tem algumas explicações. Mas digamos o seguinte, digamos que ele recebeu o jejum depois que já foi decretado a proibição de jejuar nesse dia. Nesse caso, o decreto de proibir jejuar, ele é mais forte do que o juramento dele de jejuar nesse dia. E automaticamente ele tem que ele é proibido de jejuar. Tá bom? Fala Gemara, Tanu Rabanan. Ad matai ohel veshote? Uma pergunta que se aplica até hoje em dia. Tem um jejum. E o jejum é só durante o dia. Começa pela manhã e termina à noite. Ad matai ohel veshote? Até qual ponto, até que horas do dia, da manhã, ele é permitido comer e beber? Fala Gemara. Até a aurora, até começar a ficar claro o dia. Divrei Rebbe, essa é a opinião do Rebbe. Rebbe Eliezer Bar Shimon Omer, Rebbe Eliezer Ben Shimon, ele fala, Ad Krota Gever, não é até a aurora, não é até amanhecer que é proibido, até o galo cantar. Quando o galo canta de manhã cedo, mesmo que seja antes da aurora, isso aqui já proíbe a pessoa a comer. Já chegou o dia e é proibido comer. Amar Abaye, falou Abaye, Loshanu ela shelogamar seudato. Essa regra que é permitido comer até o amanhecer, só se aplica quando ele não terminou a refeição dele. A pessoa estava comendo durante a noite e continua comendo até amanhã. Esse é o caso que ele pode continuar comendo até a aurora. Mas se ele resolveu durante a noite ou de madrugada, não importa, parar de comer, resolveu, esse é o fim da minha refeição, eu não vou mais comer a partir de agora, é proibido comer a partir de agora. Quer dizer, é como se fosse um recebimento naquele momento do Tanit, do jejum, e ele como se fosse antecipa o jejum para o meio da noite, certo? Não só durante o dia, durante a noite também já recai sobre o jejum. Pergunta Gamará, tem uma pergunta sobre isso aqui. Rava. Gamar ve'amad, Se ele terminou a refeição dele e já se levantou, ele pode continuar comendo. Contradição. Até agora a gente falou, a Abaye falou, quando ele para de comer, para a refeição, recai sobre ele o jejum. E aqui tem uma brata que diz que se ele parou de comer, ele pode continuar, voltar a comer depois. Fala Mará, não é uma contradição. Lá, qual é o caso que ele pode continuar comendo? Quando ele não tirou a mesa. Ele parou de comer, mas a mesa continua posta, ou seja, é um sinal que se ele quiser ele pode voltar a comer. Mas no primeiro caso, ele acabou de comer, tirou a mesa, isso aqui recai sobre ele o jejum e é proibido comer. E cadê Amre? Tem uma outra opinião aqui sobre esse limite de comer. Amarava loxano elaxelo yashan. A explicação da segunda braita é que o quê? Que é quando é permitido continuar comendo, quando ele ainda não foi dormir. Ele terminou de comer à noite, parou de comer, e não foi dormir, continua acordado. Nesse caso, ele pode voltar a comer. Porém, aval, yashan enohel, mas se ele já foi dormir, isso sim é uma interrupção. E quando ele acorda no meio da noite e quer comer, é proibido, que é como se fosse já recebido o jejum sobre ele. Eitve Abaye, perguntou Abaye. Agora aqui sobre isso aqui tem algumas lições, vamos ler a pergunta agora. Yashave Amad, Areza o Rei. Peraí, mas tem uma contradição. Tem uma brata que diz que se ele foi dormir e levantou, ele pode voltar a comer. Como você fala que, como o Rava fala, que se já foi dormir, é uma interrupção e sobre ele o jejum. Fala Gamara, Atam, Bemitnamnen. Lá o caso é que ele está cochilando. Ele está meio que acordado, meio dormindo. Esse é o caso que ele pode voltar a comer depois. Mas se ele vai dormir na cama dele, com cobertor, com ursinho de pelúcia, uma shnatkeva, um sono fixo, nesse caso é uma interrupção, ele está proibido de comer daqui para frente. Echidam Bemitnamnen. Como que é o caso que ele está cochilando? Amaravashi, Kaloravashi, virou a página. Min velonim, tir velotim. É o caso que ele está, dorme e não dorme. Acordado e não acordado. Quer dizer, ele está meio assim, meio sonolento. Como que é isso aqui? Decaro lei veanei. Se a gente chama ele, ele vai responder. Ele sabe que estão chamando ele. Percebe isso aqui. Veloiada hadura esvará. Mas ele não sabe responder uma svara, uma lógica. Eu faço uma pergunta de Gemara difícil para ele, e ele não consegue pensar direito. Isso é chamado, o cara está meio dormindo, meio acordado. E quando pedem para ele lembrar de uma coisa que ele estudou anteriormente, ele lembra. Quer dizer, lembrar, ele consegue lembrar, mas pensar com lógica, ele já não consegue. Esse é o caso que, se a pessoa está nesse estado, ele pode voltar a comer depois. Mas se ele está num estado que ele nem consegue responder, ou não consegue lembrar o que ele estudou, nesse caso é chamado de sono, e interrompeu a noite a tal ponto que ele tem que jejuar daqui para frente. Tá bom? Fala Mará, agora sobre o caso de um Yahid, um indivíduo que recebeu para si mesmo um jejum. Amarav Kahana, Amarav. Yahid Shekibela Ta'anit, uma pessoa que recebeu sobre si mesmo um jejum, não um jejum público, um jejum particular. Asur beneilata sandal, ele é proibido vestir sapato de couro. A gente viu até agora que tem dois tipos de jejum. Tem jejum público, que tem dois níveis também. Tem tipo de jejum público, que é mais leve, que é proibido só comer. E tem jejum público, como Tisha B'Av, que é proibido sapato e os cinco sofrimentos, que é proibido em Yom Kippur, é proibido também em Tisha B'Av. Sapato e tomar banho, e reações com a esposa, e passar creme, e botar sapato, etc. Tudo isso que é proibido. E fala o Rav Kahana, Amarav, se uma pessoa recebe sobre si e fala, amanhã eu vou jejuar, automaticamente está proibido todos os cinco sofrimentos. Inclusive o mais leve deles, que é o quê? Botar sapato de couro. Haishina, a gente desconfia, Shema Tanit Sibur Kibelalav. A gente tem desconfiança que talvez quando ele falou, eu vou receber sobre mim amanhã um jejum, a intenção dele era, eu vou receber sobre mim um jejum com as regras de jejum público, do nível mais grave, que é proibido também botar sapato. Quer dizer, as palavras dele é como se fosse um juramento, E a pessoa pode proibir para si mesmo o que ele quiser. Ele pode jurar o que ele quiser. Ele pode jurar também que ele não vai mais comer chocolate. Ou que ele vai, não vai mais comer segundas e quintas-feiras. Quer dizer, o que ele quiser, ele pode jurar. E quando ele faz um juramento, amanhã eu vou jejuar, pode ser que a intenção dele foi, eu vou jejuar assim como se jejua no jejum de Tisha B'Av. Como que ele tem que fazer? Como que ele tem que fazer isso aqui? Qual a forma correta dele jurar que ele vai fazer um jejum e não cair nesse negócio que talvez é um jejum público? Amar a Barbatina, Lemaachi, ele tem que falar assim: Lemachar ehelefanecha betanit yachid. Ele tem que falar para Hashem: amanhã, claramente ele tem que falar, amanhã eu vou ficar diante de você, Hashem, com um ta'anit yachid, com um jejum particular. Nesse caso, óbvio que a pessoa não recebe sobre si nenhum tipo de coisa extra, nenhum tipo de sofrimento, dos cinco sofrimentos de Tisha B'Av. A mulher Rabanan de Rav Sheshet, fala na Rabanan do Rav Sheshet, ha-kahazina Rabanan, mas peraí, mas eu vi os Rabanan, os rabinos, de Messaime Messanayim, viato de Betanita. Eles estavam botando sapato, calçaram o sapato, no jejum, e vieram para a casa dos jejuns. Parece que tinha algum lugar específico que o pessoal se reunia nos jejuns. Então, falaram para o Rav Sheshet, a gente viu os rabinos vestindo sapato lá no, na casa do jejum. Como pode ser uma coisa dessas? Isso aqui era o quê? Era em Bavel. Em Bavel, a gente falou anteriormente que não existe em Bavel um conceito desses, de jejum completo com cinco sofrimentos, inclusive não vestir sapato de couro. Não existe, fora Tisha B'Av. O resto, todos os outros tipos de jejum não são completos dos cinco sofrimentos. Então, como pode ser que eles viram os rabinos vestindo sapato? Então, falou Rav Sheshet, Ikpad, o Rav Sheshet ele achou mal do que eles falaram. E falou para eles, Dilma, Michana Miachon. Peraí, talvez eles também estão comendo? Quer dizer, ele falou o seguinte: vocês viram eles botando sapato? Então eles estão desrespeitando o Tanit. Por quê? Porque Rav Sheshet ele discute com o Shmuel. Shmuel ele falou que em Bavel não existe esse conceito de jejum completo que proíbe sapato de couro. Mas Rav Sheshet ele fala que sim existe. Se uma pessoa recebe sobre si um jejum, como o jejum de Tzibur, recai sobre ele todas as proibições, inclusive de vestir sapato, ou seja, ele não gostou que os rabinos de Babel botaram sapato no jejum. Abai verava me'ailei kimesaime apalda. Então, o Abai urava, quando eles vinham para o Beit Midrash, o que eles vestiam? Eles calçavam no pé deles, em jejum. Eles calçavam um tipo de chinelo, que é bem leve. Quer dizer, por mais que eles eram permitidos usar sapato, porque aqui em Bavel não tem proibição. Mesmo assim, uma forma de sofrimento extra que eles exigiam sobre si mesmos é vestir um tipo de sapato para mostrar o sofrimento. Marei Malumazutra, Bechalfe de Emina Lesmala, Lesmala de Emina. E o Mazutra e o Mareimar, eles também faziam um sinal de sofrimento no sapato, mesmo que não era obrigatório. Eles trocavam o sapato da direita, botavam na esquerda, o da esquerda botavam na direita, ficavam com os sapatos trocados. Rabana de Beirav Ashi Nafke Kiurhayu. Mas a gente vê, por exemplo, que os rabinos da Yeshiva do Rav Ashi, eles andavam normalmente com um sapato normal, sem se preocupar com nenhuma proibição. Por quê? Porque em Bavê não se aplica a regra de proibir sapato em jejum. Sabre que a de Ama Shmuel, eles sustentam como aquela opinião do Shmuel, que já falou, Eita Nitzibur Bebavel, El Tisha Beabivar. O único Nitzibur completo que existe em Bavel é o Tisha Beab, os outros podem andar de sapato normal. Ponto. Fala Gamará um outro conceito agora sobre jejum. A questão se pode adiar um jejum ou não. Quer dizer, jejum, não jejum público, um jejum particular que a pessoa recebeu sobre si mesmo, e tem algum motivo para ter que adiar. Será que eu posso adiar ou não posso? Amaraviuda Amarav, Love Adam Ta'anito, uma pessoa pode emprestar o jejum, ou seja, pegar agora para devolver depois, ou seja, adiar o jejum para o dia seguinte. o poreia, ele paga no dia seguinte. Não tem problema nenhum com isso aqui. Que a Brita, acabei de Shmuel, quando ele falou, e o Ravilda falou o seguinte, quando eu falei essa regra na frente do Shmuel, Amarli, o Shmuel me falou, Vehi neder kibel alei, será que isso que ele recebeu sobre si mesmo, um jejum, é um neder, um juramento? De lo sage de lo meshalem, que ele não poderia pagar depois? Óbvio que sim. Isso que ele fala na casa dele, amanhã eu vou jejuar, fala Shmuel, não é um juramento, com força de juramento, é simplesmente uma forma de sofrimento que ele recebeu sobre si, mas não tem força de juramento, então é claro que ele pode adiar para o dia seguinte. Vem e se tem um caso que ele não, que ele consegue terminar o jejum que ele recebeu sobre si mesmo, ele continua sofrendo e termina o jejum. Mas se ele não consegue, mesmo o próprio jejum, ele pode interromper o jejum dele e não jejuar mais. Então é óbvio que ele pode adiar o jejum de hoje para amanhã. Poderia, inclusive, anular o jejum particular dele. E cadê Amri? Tem uma outra versão da história, na Gemara. Amara viu da Marav, Lovei Adam Tanitou Porea. O Rav da Marav falou que uma pessoa pode adiar o jejum dele e pagar no dia seguinte. Que a Brita acabei de Shmuel, e quando ele falou diante do Shmuel essa regra, que a pessoa pode adiar, Amali, o Shmuel falou para ele, para Vilna Marav, pshita, é óbvio, quer dizer, é a mesma historinha, só que com alguma diferença. O Shmuel respondeu, é óbvio, lo yehe ela neder, só que, porque é óbvio, porque agora é um pouquinho diferente do que ele falou anteriormente, porque isso aqui é nada menos que um juramento. Aqui o Shmuel considera sim um juramento. Porém, Nede Milomatsi Bae Shumei, o Mesa Lemahar, o Leomahrina, e fala o Shmuel, será que o próprio Nede não tem possibilidade da pessoa adiar e cumprir no dia seguinte? Claro que sim! Então, se o juramento pode ser adiado para o dia seguinte, é óbvio que esse juramento de jejuar num dia específico pode ser também adiado. Então isso que o Rabiú da Mará falou é óbvio. Fala Mará, Rebosho Brei de Ravidi, Ikra Lebei Ravasi. O Rebosho Brei de Ravidi, ele foi um dia para casa do Ravasi, Avdulei Egla Tilta, e fizeram para ele, um hóspede tão honrado, fizeram para ele uma Egla Meshuleshet, como fala Egel mesmo, se me ajudam aí, falou aí, Egel, bezerro, fizeram um bezerro terceiro, ou seja, o terceiro bezerro que nasceu da vaca era considerado o mais gostoso de todos, o melhor de todos, melhor qualidade. Então, quando nasceu o terceiro bezerro, pegaram o bezerro e prepararam para o Ragoshobe de Ravid. Agulei, litomar, falaram para ele, oh, Rabino, experimenta, está muito gostoso esse Egel. Experimenta alguma coisa, ele não queria comer. Amalei betalit atvina, ele falou, não posso comer porque eu estou de talit, estou de jejum. Amalei belozef marni pra, peraí, mas Rabino, qual o problema que está de jejum? Adia para o dia seguinte, paga no dia seguinte e come hoje, qual o problema? Ele falou que pode adiar o jejum. E ele não fez isso aqui porque eles perguntavam para ele, será que você não concorda com o Ravilda Marav? Que a pessoa pode adiar o jejum dele e pagar no dia seguinte? Amaleu falou para ele, ele respondeu, Ta'anit halomu. O meu caso não é um caso de jejum normal, é um jejum feito em caso de pesadelo, sonho ruim. Existe um conceito que é isso aqui, a pessoa que tem um sonho ruim, que acha que é uma mensagem dos céus, de uma coisa ruim que pode acontecer, ele jejua no dia seguinte e não pode ser adiado esse jejum. Tem que ser exatamente no dia após o sonho. E falou esse rabino, nome do Rav, o jejum é tão bom para melhorar a situação de um sonho quanto o fogo para uma neórica. Neórica é o que sobra do ninho. Coisas ruins do ninho é uma coisa que pega, pega fogo muito rápido. Então o sonho é tão bom para destruir, o jejum é tão bom para destruir um sonho ruim, assim como o fogo pega rápido nesse ninho. Vemaravhizda, o Bobayom, e quando que se aplica isso aqui? Quando é feito no mesmo dia. Ele acordou, ele sonhou um sonho ruim, no dia seguinte ele acordou, isso aqui tem a força para fazer a Tavat Hadom e transformar um sonho ruim num sonho bom. Vemarav Yosef, meu filho de Shabbat, olha que reduz aqui, mesmo no Shabbat é permitido jejuar, o Shabbat tem uma halakha que tem que ter prazer, tem que comer, tem que beber. Mesmo assim, é permitido jejuar um jejum de um sonho. Certo? Para quê? Para letivo o sonho. Para melhorar o sonho. Mas da carta, ele pergunta a Gemara, qual é o conceito? Como ele faz para perdoar essa verá que ele jejuou no Shabbat? No Shabbat é proibido jejuar. Mas ele jejuou por causa do sonho da noite anterior. Qual o conceito que ele tem que fazer? Leitanita. Para consertar o jejum que ele fez no Shabbat, ele tem que fazer um jejum no dia da semana. Para quê? Para perdoar o jejum que ele deixou de comer, deixou de ter prazer no Shabbat. Para nós já terminamos a Mishnah. Começamos agora a última Mishnah do Perek, que é a continuação, obviamente, da Mishnah anterior. Na Mishnah anterior a gente falou sobre três jejuns dos Yechidim, de particulares, dos rabinos. Depois mais três jejuns do público, que tinha época de seca. E agora fala a Mishnah, Avru Elu Velone'anu, se passaram esses dias dos jejuns públicos e não foram atendidos, as rezas não foram atendidas por Hashem e ainda não caiu chuva, Bedin Gozrin Gimetaniot Acherot Alatzibur. O Bedin decreta mais três jejuns sobre o público. Quantos são esses jejuns? A gente falou segunda, quinta e segunda. Como que é feito esse jejum? Ochrim veshotim beodiom, a pessoa pode comer e beber na noite anterior. Ve asurim de melachá, e quando chega o próprio dia, da manhã, à tarde, do dia do jejum, é proibido fazer melachá, é proibido fazer atividades de melachá. O verechitzá, é proibido tomar banho também durante todo o dia do jejum. Ve sichá, e passar creme, óleo, virata sale também, botar sapato de couro. Vedashmish Amitai é proibido também ter relações matrimoniais. Venoalim etamer chatzaot. A tal ponto que a gente tem que fechar e trancar as casas de banho para ninguém entrar lá dentro para tomar banho naquele dia. Quer dizer, agora aumentou o nível de chumrá desse novo grupo de jejuns. Avru Eno Velonanu. Se passaram mais esses três e ainda não foram atendidos, ainda não choveu. Bedin Gozrin Alehen Otshiva. O Bedin ele decreta mais sete jejuns, segunda, quinta, sobre o público. Shehen Yud Gimet Aniot Alatzibur. Que no total são 13 jejuns sobre o público, ou seja, três que a gente viu na Mishnah passada, três nessa Mishnah e mais sete nessa própria Mishnah, que dá 13 jejuns públicos. Sim? Arei Elu Yeterot Arishonot. Esses últimos são além dos primeiros. Shebe Elu Matriim. Nesses últimos sete que tem que ser feitos, a gente Matriim, agora vai explicar que as Matriim, a princípio é toca shofar para despertar o pessoal. Veno Alin Etachanuyot. E até o ponto que se fecha as lojas. Não só Melachá é proibido fazer trabalhos manuais, também as próprias lojas, o comércio também vai ser fechado. Basheni Matin, agora quando chega na segunda-feira, quer dizer, todos os dias é fechado os negócios, e quando chega a segunda-feira, Matin Im Hashecha, se pode abrir um pouquinho a loja quando chega perto do escurecer. Para quê? Para poder comprar um pouquinho, mas sem tirar os objetos a serem vendidos para fora da loja. A loja está fechada, abre um pouquinho a loja para o pessoal entrar lá dentro da loja e comprar os produtos. Vachamishi, quando chega na quinta-feira, que se aproxima o Shabbat. Mutari é permitido qualquer tipo de comércio, inclusive tirar os produtos para fora. E Pnei Kvod Shabbat, para quê? Em honra do Shabbat, para todo mundo poder comer. É, comer coisas e comprar coisas para Shabbat, é permitido, é liberado o comércio. Avru Elo Velonanu, mas se passou esses 13 jejuns públicos e ainda não foram atendidos. Mematim Bemassal Matan, a gente diminui mais ainda o comércio. Bebinyan, é proibido também, não só comércio, é proibido construir construções novas. É, construções que não são tão necessárias, quer dizer, coisas de mitzvah, coisas públicas sim, mas coisas, uma casa particular, não se constrói mais. O Venetia, é proibido fazer plantios, plantar árvores para embelezar algum lugar, se é árvore para comer pode, mas se é simplesmente para alegria, não pode. O Venusui, Venusui, é proibido noivar e é proibido casar. O Veshirat Shalom, Benadana Haveru, é proibido inclusive falar Shalom uma pessoa para outra. É como se fosse uma pessoa que está excomungada, tem nada sobre ele, tem um excomungamento sobre ele, que é proibido falar shalom para ele. Que Bnei Adam Anezufim Lamakom, como se fossem pessoas que estão sendo ignoradas por Hashem. Que é uma pessoa realmente excomungada, cada um não fala com o outro. Ayechidim Chozrim Mitanim, nesse ponto, não se faz mais decretos de jejuns públicos, mas os Ayechidim, os Rabanim e os Tamidei Yeshiva, que a gente falou na outra Mishnah, voltam a jejuar só eles mesmos. Atchetse Nisan. Eles jejuam até que termina o mês de Nisan. E Atzah Nisan. Quando saiu Nisan, Viaduk Shamim e caíram chuvas, já não adianta mais. Se marca lá. Isso aqui é um sinal de maldição. Justamente caiu chuva quando não adiantava uma chuva. É ruim a chuva nesse ponto. Não caiu chuva durante todo o ano, justamente quando não precisa, caiu. Shneimar alok tzirchitim, como foi dito no Pasuk, hoje é o tzirchitim, hoje é a colheita do trigo, e se cai chuva, vai estragar todo o chitim, todo o trigo. A gente fala aqui com a tefilá, Hashem vai escutar nossas tefilot. Até a próxima.